começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
E na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Quarta-feira, 13 de novembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica, Eleostondo Jacobi. Sem produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Hoje, 9:30 da noite no Maracanã, tem Flamengo e Vasco da Gama. Jogo antecipado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu estarei lá narrando, levando 90 minutos de muita emoção no seu rádio. Ao lado do Valdir Luiz, do Rodrigo Ricardo, do Rafael Monteiro e do Bruno Mendes. A hora é hora do Clássico Índio.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, Flamengo e Vasco da Gama. Vamos falar do Clássico dos Milhões. Repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Vasco pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, ligado!
Rodrigo Ricardo.
O Vasco ainda não venceu o Flamengo em 2019. Foram 5 jogos com 2 empates e 3 vitórias rubro-negras. Mas para o colombiano Oswaldo Henriquez, chegou a hora do gigante da colina virar esta história e ganhar este campeonato à parte, disputado no Clássico dos Milhões.
Como um bonito desafio, né, para enfrentar essa partida com dois times que têm duas aspirações diferentes, dois interesses diferentes, mas que não deixa de ser um clássico. Um clássico é aberto. Eu acho que tem que respeitar essa situação de que em clássico não se vê que posição você está na tabela, senão a história que representa Vasco da Gama e Flamengo. Então, acho são elementos interessantes, a gente vai encarar isso como um desafio bem, bem, bem importante para nós.
O zagueiro Henriquez também falou sobre Vanderlei Luxemburgo. O treinador acaba de completar 6 meses à frente do comando técnico da equipe carioca e a 8 pontos de distância do Fluminense, clube que abre a chamada zona da confusão, como gosta de dizer o professor.
Então, ele tem toda a inteligência para fazer um planejamento para Vasco da Gama encarar essa nova reestruturação, né, e essa visão de que leve a Vasco da Gama à consecução de coisas grandes de novo. Então, eu acho que claro, isso é uma questão já mais do clube, entre o clube e o treinador, mas acho que o que ele tem aportado para o clube Vasco da Gama tem sido muito bom.
Para a partida desta quarta, o Vasco tem problemas na zaga. Leandro Castan está suspenso e o substituto Ricardo Graça corre contra o tempo para se recuperar de uma pancada na coxa esquerda, recebida na vitória de 3-0 sobre o CSA no último domingo em Maceió.
Não, acho que o conjunto como tal é o que a gente vem trabalhando, né? Sempre tem mudança de peças na saga, no meio campo, ou mesmo lá na frente, onde a gente sempre tenta melhorar no seu sistema defensivo como um todo, não como algo individual.
Quem volta a estar à disposição de Luxemburgo é Marrone. O atacante cumpriu suspensão automática e pode começar o clássico entre os titulares ao lado de Rossi e Ribamar, ou de apenas um deles, caso Luxemburgo opte pelo 4-4-2. Porém, mais do que tática, Henrique esprega personalidade e futebol para superar o arquirrival.
Claro que requer de intensidade, claro que requer de muita coisa, mas também requer de personalidade jogar. E a gente também vai botar isso como elemento fundamental, botar a bola no chão, tentar jogar de igual para igual e claramente botar a mesma intensidade que eles estão tendo na hora da perda da bola. É um time que recupera a bola muito rápido, então nós também temos que botar essa mesma intensidade se queremos ganhar o jogo, né?
A Rádio Nacional transmite Flamengo e Vasco a partir das 21h, direto do Maracanã, nesta quarta-feira. Mais de 50 mil pessoas são esperadas para o clássico, que terá a presença das duas torcidas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, meu amigo Rodrigo Ricardo, pelas informações envolvendo o Vasco da Gama. Antes do Flamengo, eu quero saber dele, dar o seu boa tarde, o que ele pensa do Vasco logo mais. Estaremos juntos no Maracanã, na cabine exclusiva da Nacional, no estádio Mário Filho. Eu quero dar o boa tarde para ele, que sabe o que diz. Fala, Valdirzinho.
Boa tarde, um grande abraço para você, meu amigo Ricardo Mazella, para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Eu vejo o Vasco, Mazella, motivado, sem risco, está com 42 pontos, faltando 18 a serem disputados ainda, a partir de hoje para o Vasco, porque hoje essa rodada, esse jogo é antecipado, né, do final de semana que vem, porque seria no sábado que vem, dia 23, mas nessa data o Flamengo está decidindo a Libertadores. Então o Vasco vive uma posição cômoda para fazer, só de 3 pontos vem 18. Quer dizer, já tem mais 2 jogos nesse ano de januário, com certeza vai fazer, mas vejo motivado, porque vai enfrentar o Flamengo. Você veja bem, clássico regional é um jogo à parte, não é um campeonato à parte, respeito quem fala isso, acho até saudável, mas eu acho que é um jogo à parte pela motivação. Você vê, vou dar um exemplo aqui, todo mundo dizia que o Flamengo ia dar uma carroça no Botafogo. O Botafogo perdeu de 1-0, com -1, e o Flamengo fez o gol aos 46. Por quê? A motivação do time do Botafogo é muito grande. O mesmo vai acontecer com o Vasco. O Vasco hoje, com certeza, vai vender caro se perder o jogo, porque está lépido, está fagueiro, não corre risco de rebaixamento. Vai jogar pela tradição, pela força da camisa, pela motivação contra o adversário. Não tem um super time, mas tem um time arrumado, tem bons jogadores. Tem um atacante que eu gosto muito rápido, que é o Rossi. Tem o Marrone que sabe fazer gol, entendeu? Tem um bom meio campo que marca forte. Então eu acho que o Vasco hoje, Mazella, ele vai fazer um bom jogo. Porque joga, eu não digo sem preocupação. Sem preocupação é uma palavra muito forte. Ele joga descontraído, porque se perder, desde que não seja goleada, o Flamengo é o grande favorito. Se ganhar, é aquela motivação maior contra o Flamengo. E além disso, o time está com a confiança, vem de uma vitória boa de 3-0. Eu acho que o Vasco hoje tem tudo, com certeza, para fazer um grande jogo, Mazella.
Tá certo, 17 horas, 17 minutinhos, ouvimos o Vasco com o Rodrigo Ricardo, opinião do Valdir em relação à equipe da Cruz de Malta. Agora é a vez do repórter Rafael Monteiro trazer as últimas do Mengão pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro.
Rafael Monteiro.
O uruguaio Arrascaeta volta a ser relacionado para uma partida após entorse no joelho. Ele apareceu na lista de relacionados e fica como opção para o técnico Jorge Jesus para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira no Maracanã, 21h30. Mesmo com retorno, o meia deve iniciar no banco de reservas. Já o técnico Jorge Jesus e o lateral direito Rafinha, que cumpriram suspensão contra o Bahia, voltam a ficar à disposição. O Flamengo deve iniciar com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Rodrigo Caio e Pablo Mari, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Arão, Gerson e Everton Ribeiro. No ataque, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol. Para esta partida, há 10 dias da decisão da Libertadores contra o River, o William Arão diz que ninguém pensa em tirar o pé por conta da decisão?
Olha, eu respondo por mim, né? Eu não fico. Fui criado, isso é uma coisa que eu tenho que agradecer ao professor Tite, que desde a época do Corinthians ele já falava: nos treinos eu quero o máximo, eu quero que você, que todos, né, ali no elenco, dividisse a bola, e que se for para machucar é uma coisa natural, porque é da profissão machucar, né? Porque eu posso machucar andando com a minha filha, brincando com a minha filha, tropeçando na escada, enfim. Isso na minha cabeça não passa, não. Criado e acostumei a isso, a jogar sempre no meu máximo, que se for acontecer uma lesão ou algo do tipo, é natural, porque é da minha profissão, né? Então, isso na minha cabeça não passa. Mas a gente entra em cada jogo pensando em dar o nosso máximo, né? Acho que é difícil falar que a gente vai tirar o pé para pensar na final. É difícil falar que a gente vai se poupar, né? Até porque sabe que se a gente ganhar domingo também com o tropeço do Palmeiras, a gente já pode ser campeão, que é algo muito grande também, né?
Se o Flamengo vencer hoje, além de alargar a vantagem do Palmeiras, vice-líder do campeonato, para 13 pontos, se torna o clube que mais conquistou vitórias em uma só edição. Até o momento, 24 era o recorde. O Flamengo, vencendo o Vasco, chega a 25. Há mais de 3 anos, a equipe rubro-negra não perde para o adversário desta noite, o equivalente a 13 jogos, sendo 5 vitórias e 8 empates. É a maior invencibilidade do Flamengo da história do confronto. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Valdir, são duas questões. Começo, como diriam os antigos, pelo início. Vou começar pelo início, não, vou começar pelo final, então vou mudar tudo. Em cima do que o Rafael falou, muito tempo o Flamengo não perde para o Vasco. As possibilidades da escrita se manter hoje são muitas, né?
É, mas era mais um negócio de escrita, cada jogo é um jogo, né? Eu acho legal a gente divulgar. Eu gosto desses detalhes que o Rafael divulgou. Eu sei que quando era repórter gostava de divulgar sobre escrita, porque motiva o torcedor, eu acho legal. Mas cada jogo é um jogo. Mas isso faz parte do futebol, faz parte do folclore. Ah, não ganha tantos jogos. Ah, o time de tal não perde, não vence a tantos jogos, não perde a tantos jogos. Isso é legal, isso faz parte do folclore do futebol. Eu acho que tem que ser bem tocado. Mas tudo pode acontecer. A casa pode cair um dia. Mas o Flamengo vem fazendo uma campanha irrepreensível. Se você puxar, ô Mazella, hoje eu estava até vendo um programa de TV a cabo e estava fazendo uma pesquisa sobre isso. O Flamengo está fazendo uma campanha que nem o Cruzeiro, que foi o equipe que mais pontuou depois que foi criado o sistema de pontos corridos, que foi em 2003, fez 102 ou 103 pontos, está fazendo a campanha do Flamengo. O Flamengo está mais de um turno, se você somar os jogos, dá um turno, dá mais de um turno. Está 20 jogos sem perder. Então é uma campanha fantástica do Flamengo. Mas futebol, um dia você vai ter que cair de produção, um dia você vai perder, não há time imbatível. Mas a campanha do Flamengo é meritória, é uma campanha incontestável, é uma campanha que ninguém pode questionar. E o Jorge Jesus, que tirando as bobagens que ele fala na beira do campo, mas ele está fazendo um belo trabalho, e está trazendo uma coisa diferente para o jogador brasileiro. Negócio de poupar, você vê que ele não está poupando ninguém. Ele tira um, tira outro, de acordo com o parecer do departamento médico, da preparação física, do fisiologista, ele está fazendo isso. E essa declaração do Irarão, eu acho muito interessante, porque eu já vi jogadores de futebol se machucar em casa batendo no boxe. Já ouvi histórias sobre isso. Já vi jogador de futebol bater com o carro e não jogar. Já vi jogador de futebol várias vezes em treino. Então tem que jogar, amigo. Claro que ninguém torce para ninguém se machucar, mas a fatalidade do futebol, como ele disse, é pertinente da profissão. Eu acho que o Flamengo está correto. Eu acho que mais uma vez ele vai botar a força máxima. De repente, no segundo tempo, ele lança o Arrascaeta para começar a ter ritmo de jogo, já avisando o jogo de sábado que vem, dia 23. Domingo contra o Grêmio, aí ele pode dar uma mesclada maior. Porque aí, dependendo do... Sabe, ele vai jogar na mesma hora que o Palmeiras vai estar jogando com o Bahia. Se ele ganhar hoje, ele bota uma diferença maior ainda em cima do Palmeiras. Então, eu acho que o Flamengo está agindo de maneira correta. Esse título, ele não perde. Libertadores, para mim, outra história. Se perder, vai ser a maior... Sabe, eu não diria tragédia, que é um tempo muito forte para o futebol. Mas vai ser a maior decepção de um time no campeonato. Não acredito que o Flamengo perca esse título brasileiro. Para mim, ele é campeão dia 27. Contra o Ceará no Maracanã.
Só para fechar a participação do Flamengo, então o Flamengo é favorito hoje?
Pelos números é, Mazella. Eu não vou negar que não é. Pelos números ele é. Mas pela tradição, sabe que o Vasco pode complicar. Quando tem Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, você está favoritido pelo momento da tabela. Mas quando a bola rola, tudo muda, né, amigo?
É verdade. Então vamos dar uma paradinha também para a bola rolar daqui a pouco aqui no programa No Mundo da Bola, já que são 17 horas, 23 minutos, 35 segundos. E já voltamos com a segunda parte do nosso programa nacional, a Rádio do Brasil.
No Mundo da Bola.
Saque certo, Pispazep.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do PIS/PASEP. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. E a sequência e abertura da nossa segunda parte do programa, Índio.
Momento Estádio.
Chega mais o nosso professor Wagner Gomes.
O paulista Alessandro Rodrigo conquistou o ouro e bateu o recorde mundial do lançamento de disco da classe F11. São cegos. Essa foi a 10ª medalha dourada da campanha brasileira no Mundial de Atletismo de Dubai. A prova foi realizada na madrugada desta quarta-feira, 7º dia de competição. Alessandro chegou à prova como campeão mundial e campeão paralímpico, mas havia perdido o recorde mundial para o cubano naturalizado italiano Oney Tapia. Isso foi em 2018. Quando os lançamentos tiveram início, o italiano permaneceu apenas na rodada de abertura como primeiro colocado. O paulista suplantou na segunda tentativa e na seguinte lançou o disco a 46 metros e 10 centímetros para estabelecer o recorde mundial. A melhor marca do mundo que o italiano ostentava, havia mais de um ano, era de 3 centímetros a menos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E o nosso professor, nosso mestre Wagner Gomes, sabe tudo de esportes olímpicos e paralímpicos. Uma autoridade realmente no assunto. Ele que é nacional, o querido professor Wagner Gomes. 17 horas, 26 minutinhos. E aí, olha o timaço nacional. O repórter Lincoln Chaves foi conferir a entrevista do ex-campeão de Fórmula 1. Falando em Fórmula 1, eu me lembro do expert. Nosso querido amigo, quem é o ex-campeão, Valdir? Chama a matéria!
Ricardo Moraes Mazella!
Não, é o Lewis Hamilton! Fala, Lincoln Chaves!
Meu Deus!
Lincoln Chaves!
Lewis Hamilton está em São Paulo para a disputa do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 neste domingo às 15h, no Autódromo de Interlagos, o mesmo onde há 11 anos ele conquistou o primeiro de seus agora 6 campeonatos mundiais. O hexa, assegurado com 2 corridas de antecedência, deixa-o a um título de igualar o maior vencedor da história da categoria, o alemão Michael Schumacher. Mas o piloto que motiva Hamilton é outro, Ayrton Senna. Tricampeão mundial é o maior ídolo do inglês.
I was always driven and inspired by Ayrton.
Sempre fui motivado e impulsionado pela lenda Ayrton. Até hoje sinto falta de assisti-lo nas corridas. Sempre quis fazer algo semelhante ao que ele fazia. Chegar aos mesmos 3 títulos era um sonho. É como em uma prova de revezamento. Quando alguém te passa o bastão, você tem que continuar. Então, acho que tenho que estender o legado de Ayrton. Fora das pistas, mas ainda na Fórmula 1, Hamilton tem levantado a bandeira da sustentabilidade. Na última terça-feira, a categoria anunciou um projeto para eliminar até 2030 a emissão de carbono. Hamilton considerou o prazo razoável, mas avaliou que há condições para tornar o esporte ecologicamente mais sustentável em menos tempo.
I do sometimes wonder why we can't just do things now.
Por que não fazerem as coisas acontecerem agora? Nós viajamos muito, é um circo gigante, indo de corrida para corrida. Seria bom aliviar a carga de etapa para etapa. Nas pistas há muito plástico e lixo gerado durante o fim de semana. Devemos ser mais sustentáveis, utilizar produtos recicláveis, evitarmos o plástico, por exemplo. Eu acho que a Fórmula 1 tem feito bastante com seus motores híbridos. Há alguns anos, eles eram V8. Não acho que sairá do V6 para o V4 tão cedo, mas espero que continuemos nessa trajetória.
V8 engine. And I'm hoping that we'll continue in that direction.
E Hamilton afirmou que deseja se engajar mais nessa busca por mudança. Mas aos 34 anos, e mesmo com uma nova geração encabeçada pelo monegasco Charles Leclerc e o holandês Max Verstappen, ele ainda não pensa em parar. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
É verdade, Lincoln Chaves, ouvindo o Lewis Hamilton, que tem tudo, meu amigo Luiz Ferreira, boa tarde, para superar o Michael Schumacher, né?
Olha, Lewis, boa tarde para você, Mazela, Valdir, Luiz, nosso expert em automobilismo.
Sabe tudo.
De inclusive.
Carrinho de rolimã a Fórmula 1.
De carrinho de rolimã e até aquele de plástico que
você
ele jogava.
Você é o assim. Verdadeiro campeão, Mazela.
Claro, eu sei disso.
Não é ele, não, é você.
Eu sei disso. Não tenha dúvida, que o campeão sou eu. O campeão voltou. O campeão voltou.
O campeão voltou, por isso que eu falei.
Claro.
Por isso que eu falei. Aquela cabecinha, aquela barriguinha pontuda, aquela perninha fina, campeão.
Barriguinha pontuda. ajuda.
Não é a minha, perna fina também não é
nem
minha.
Nem é a minha.
Ele tá um velho decrépito, Valdir. O Valdir já
enfim,
tá,
vamos falar de Fórmula 1?
Vamos falar de Fórmula 1, vamos.
Olha, Mazzello, o Lewis Hamilton, ele tá superando recorde atrás de recorde, realmente. É um piloto muito talentoso. Na matéria do Lincoln Chaves, que vai estar completinha no site das rádios EBC após o programa No Mundo da Bola, a gente vai ouvir também novamente ele falando do Ayrton Senna, que é o grande ídolo dele. Ele viu crescendo o Senna e recentemente eu vi na internet uma entrevista do Lewis Hamilton com o David Letterman
na Netflix.
Isso. Programa bem legal de entrevistas que tem lá.
Você gosta, Valdir, do David Letterman?
Recomende ele então, tá? Manda
um
forte abraço.
Torço
por ele.
Seria o Baldi Luiz um grande entrevistado pelo David Letterman. Isso é engraçado. Isso é engraçado, o Baldi correndo com a camisa do Botafogo, dando a volta olímpica no Engenhão.
Ia ser bacana.
Mas assim.
Olha, o Luiz Ferreira, eu diria uma coisa pra você, meu jovem amigo. Esse senhor que tá ao seu lado aí, calvo é bondade minha, senhor carequinha.
Olha, o único aqui que não pode zoar ninguém com relação a cabelo é o Andy Xavier, porque eu tô ficando careca, tu tá com aquela aberturazinha de monge franciscano aqui atrás da cabeça, mas ela tá careca. Enfim, deixa eu falar de Fórmula 1, gente.
Eu tinha acabado de falar, fala, Valdir. Ele cortou pra falar que você era careca.
Não, eu tô ouvindo atentamente que o Luiz Ferreira tá me dando uma aula. Eu quero que você dê um abraço pra ele, pra esse cidadão que ele falou aí.
Cidadão tem nome, chama-se David Letterman, um dos grandes entrevistadores de talk show nos Estados Unidos.
Foi inspiração para muita gente, até o próprio Jô Soares falou que copiou o talk show dele, que ele fez há tantos anos.
Não era ele que iniciou esse talk show, ele já herdou, que era, eu esqueci o nome do cara.
Eu tô vendo ele.
É o mais famoso e tal, e depois ele substituiu e conseguiu manter a audiência.
É verdade, eu tô vendo.
Acho que era da ABC, se não me falha a memória.
Exatamente, e ele comentou da infância pobre que ele teve, os pais se separaram quando ele era muito... O Lewis Hamilton, os pais se separaram quando ele era muito jovem.
Essa dupla dentro do estúdio é um sucesso.
Exatamente. E quando o pai, para manter uma relação...
Hoje é duplo, hoje é trio, cara.
Eita, mas então, o bagulho tá pesado, vai ser doido.
Até o Marcelo veio hoje, caramba, porra.
Então, quando o pai, para restabelecer uma relação com o filho, começou a colocar o filho para fazer corrida de kart. E ele começou a perceber que o Lewis Hamilton tinha talento. E ele começou campeão inglês sub não sei o quê, campeão inglês...
Mas não devia ser duro também não, né?
Não, era duro.
Era duro, não corre de kart,
o pai, cara. O pai dele, chegou um momento, o Lewis Hamilton, numa das entrevistas, até um momento bastante emocionante, em que ele agradeceu muito ao pai dele, que o pai dele, em um momento, ele teve que ter 3 empregos para sustentar o hobby que virou profissão, né?
Exato.
Chegou um momento
Mas
que...
ele se dá com o pai, não?
Se dá.
Que eles brigaram.
Houve uma época que ele se brigou com o pai porque o pai deixou de ser empresário dele. E na própria entrevista, o David Letterman entrevista o pai do Lewis Hamilton e onde ele diz, olha, hoje eu entendo, meu filho precisava procurar a voz própria. E hoje, essa entrevista foi feita de 2018 para 2019, antes do Natal de 2018, tem mais ou menos um ano.
Então, portanto.
Ele estava empolgado, porque poder passar o Natal com o pai, a mãe e a madrasta.
Todo mundo junto.
Todo mundo junto, podia juntar as duas famílias. E ele estava super feliz com aquilo. E ele comentava que o pai comentando, eu não sabia nada de kart, não podia pedir para ninguém fazer. Então eu tive que entrar, exatamente. Eu tive que entrar.
Seu kart?
Eu tive que pesquisar.
Estava espirrando, mas enfim.
Então o pai teve que ir para a biblioteca, procurar mecânica e tal. Ele teve que colocar. E é uma entrevista bem legal e o Lewis Hamilton tem tudo para superar o Michael Schumacher e muita gente já coloca como melhor piloto de todos os tempos já.
Pelos números está chegando lá.
Tá chegando.
Você gostou, Valdir, da matéria então? E o que, que você achou das duas famílias participando do Natal juntas?
Ah, eu acho uma delícia. Se fosse aqui, seria Dona Flor e seus dois maridos, né? Mas lá não, é o seu Vadinho e duas esposas.
Tá certo, então. Tá legal, então. 17h33. Ele só
chama. Ele é bom, né, Mazzella? Então seria um sucesso total, reunir todo mundo.
E a pessoa, mas o dinheiro ajuda, né, Valdir? Duro, queria ver duro, ia ser uma complicação. Mas com grana é mole. Dá presente pra todo mundo.
Duro termina em vassourada, amigo.
Oi?
Duro termina tudo em vassourada.
É verdade. Vassourada,
tijolada, caco de vidro,
tesourada, cabe em tudo, é um sucesso total. 17h34, seguindo com o programa do Mundo da Bola. Eu tava alegrinho, só pra me irritar. Quem fala do Fluminense é a volta do nosso querido Cabeça. Fala de Ferreira.
Olha, Mazzella.
Luiz Ferreira é nacional.
Vai funcionar hoje tudo, vai? Vai. Todo dia eles vêm aqui.
O que o torcedor do Fluminense quer saber, Mazella, é se o time do Fluminense vai funcionar. Sábado, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Atlético.
Todo dia a gente fala do Fluminense e não funciona. É impressionante.
Sábado, Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro. O torcedor quer ver o time funcionando e principalmente vencendo. Agora a situação do Fluminense tem que vencer e tem que secar. Tem que vencer e secar o Botafogo já contra o Atlético Paranaense.
Cruzeiro,
tem que secar o Cruzeiro, tem que secar o Ceará. Tem que secar todo mundo. Mas o torcedor...
Não adianta secar se não ganhar, quer dizer, então.
Ah, isso sim, né, Mazella? Agora, o torcedor do Fluminense está muito preocupado, conforme as informações que a gente trouxe ontem do programa do Mundo da Bola, acerca da lesão do goleiro Muriel. Sim. Não joga mais esse ano. Até uma pesquisa na internet para decidir quem joga, o Agenor ou o Marcos Felipe.
Você escalaria quem, Valdir?
Olha, sem qualquer tipo de brincadeira, como eu falei, eu acho que a situação delicada do Fluminense a gente tem que respeitar. É, como está delicada a situação do Cruzeiro, do Botafogo, do Ceará, é até por experiência, mas eu colocaria o Agenor. Se o Fluminense contratou o Agenor, que viu condições nele de ser goleiro do clube. Então, o Marcos Felipe é uma promessa. Ainda não vi ele jogando no gol do Fluminense. Ainda não vi. Claro que o Agenor, às vezes que entrou, não foi bem. De repente ele foi reserva do Muriel no Internacional. De repente ele treinou mais forte, tá mais magrinho, tá, entendeu? Mas eu colocaria hoje novo. Se você botar direto o Marcos Felipe, que é um jogador que jogou em seleções brasileiras de base, todo mundo no Fluminense fala muito bem, você está queimando o seu goleiro experiente. Então é o seguinte, se o Agenor não foi bem, tudo bem, mas eu acho que hierarquicamente você colocar o Agenor. Se eu sou o Marcão deve ter conversado lá com o preparador de goleiro, ele observa bem, está no clube há muito tempo, ele define. Não precisa negócio de botar na internet, que eu tenho que definir o Marcão. Eu acho que ele tem que jogar o Agenor até pela experiência. Se for mal, aí tudo bem, tira.
É, exatamente, aí sai de ter a opinião do Valdir Luiz. Vamos ouvir o Ourinho. Ele, lateral esquerdo do Fluminense, será o substituto do Caio Henrique, que está com a seleção olímpica, vai disputar o torneio de Tenerife com a equipe sub-23. O Ourinho vai ser titular contra o Atlético Mineiro no sábado. Primeiro, o Ourinho fala da ausência do Muriel.
Sabemos que o Muriel é um grande goleiro. Todos nós ficamos tristes pelo fato dele ter se machucado. E nos lamentamos, mas não podemos deixar isso nos abater. Temos grandes goleiros, Marcos Felipe, Agenor, e temos total confiança nos dois.
Tá aí o Ourinho ficando em cima do muro, tem total confiança tanto no Agenor como no Marcos Felipe.
Jogador não vai se expor também, né, Valdir? Vai falar, não, era melhor o Marcos Felipe ou melhor o Agenor aí. Não vai falar isso.
Cara, o jogador é a classe mais corporativista que eu conheci na vida. O jogador não fala mal do jogador.
E agora vamos ouvir o Ourinho falando sobre a ausência do Caio Henrique na partida contra o Atlético Mineiro e a oportunidade que ele vai ter na partida desse sábado. O que a gente pode esperar do Ourinho? Ele responde.
Caio Henrique é um grande jogador, todo mundo sabe disso, de seleção. Temos características parecidas. Eu vinha em uma sequência de dois jogos, graças a Deus saímos com a vitória. E o meu comportamento vai ser o mesmo, pensar em primeiro defender para depois atacar, ajudar lá atrás para a gente não tomar gols. E importante é a vitória, e é isso.
Esse aí, o lateral Ourinho, só uma
outra. Se ele jogar com a empolgação que ele declarou,
que outro Valdir, mais animado.
É o mais animado lateral esquerdo do Brasil, hein, Valdir? Se ele jogar com essa empolgação, meu amigo, eu vou sentar no meio-fio, como diria Nelson Rodrigues, e chorar as lágrimas de esguicho.
Ô, Mazella, eu acho que você, eu vou propor ao Mário Henrique, que você vai dar uma palestra motivacional pro time do Fluminense. Outro dia entrou o Yuri com uma animação maior do que aquele nosso amigo. Agora entra o Ourinho com outra animação. Pô, tem que motivar os caras, pô.
Foi Yuri, não foi? O primeiro foi Yuri, né?
Mais animado volante do Fluminense.
Mais animado volante.
Mais animado dos volantes do Brasil.
Yuri.
Agora entrou o Ourinho, o mais animado dos laterais esquerdos do Brasil. Pô, se o Agenor tiver desanimado, Mazella, é melhor nem ir, hein? WWE.
Fala, cabeça.
E olha, atenção, você torcedor do Fluminense que pretende ir ao Maracanã no sábado para acompanhar Fluminense.
Vai ter promoção de ingresso?
Vai ter promoção, mais barato, o ingresso mais barato custa R$20, R$10 a meia.
R$10 a meia,
tá baratinho. E olha, Mazela, não tá salgado não, não estamos chegando no meio do mês, dá para segurar um faz-me rir aí e ir apoiar o Flusão. A Nacional vai estar lá e eu estarei no plantão.
Quem vai narrar esse jogo? Quem?
Aquele. Inflama, galera.
Tá bom, sou eu. Bota só minha vinheta, só de brincadeira, só tem de minha vinheta. Eu vou estar sábado lá.
Ricardo Mazella.
Quem vai estar do seu lado enchendo o saco?
Ah, só pode ser ele. Quem?
O que sabe que diz. Agora o repórter não
lembra. Acabou, chega. Precisa botar uma vinheta, não. Chega.
É o nosso Rodrigo Ricardo. Ô, detalhe, ô, Mazella, me permita rapidinho. Parabéns ao Fluminense. Tá certo, amigo. Tem que botar ingresso barato. O Botafogo, daqui a pouco você fala do Botafogo, contra o Corinthians, definiu segunda-feira depois do jogo. O 10 e 5 a meia, amigo. Tem que botar 30 mil pessoas contra o Corinthians do sábado que vem. O Fluminense tem que fazer a mesma coisa. É, mas... Nessa hora, o lucro maior, sabe qual é?
Não cair.
É não cair.
Mas
não cair.
Eu acho que tá caro ainda. Eu falei, se botar tudo 10, tudo 10 reais, aí
Botafogo
dividir
por 2
reais ou 1 real, uma moeda, entrou de camisa, não paga, até de camisa não
o
paga.
Botafogo
não
vai, o Botafogo vai botar contra o Corinthians, estou antecipando aqui, deve estar saindo aí no site oficial do clube amanhã, é 10 reais o ingresso, 5 reais a meia e mulher não paga.
Perfeito. Essa é a promoção que o Fluminense deveria fazer.
Exato, só colocando aqui a ficha completa: Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e Luiz Ferreira. Eu, sábado 16 de novembro, show de bola Nacional abrindo 18h30 para Fluminense e Atlético Mineiro.
Acho que eu li alguma coisa que o Atlético viria com um time quase que reserva. Eu
vou conferir aqui agora.
Você sabe alguma coisa, Valdir?
Não ouvi nada a respeito, não, hein? Sobre esse assunto do Atlético, não.
Jogador machucado, jogador contundido, sei lá.
Aí é outra história. Tem muito jogador contundido, tudo bem. Mas poupar essa reta...
Eu não falei poupar, falei que ele viria com um time diferente por causa até de contusão.
É, pode ser contusão, cartão, isso é provável. Mas o Atlético tem um bom elenco, né? Eu vi Atlético e Cruzeiro, o resultado foi mentiroso, né? O Atlético era pra pegar o jogo.
Tá certo, então. 17h42, fala.
Tem um detalhe, Mazella, porque agora que eu me toquei numa coisa, o Atlético Mineiro vencendo o Fluminense ajuda diretamente o maior rival, o Cruzeiro, na briga contra o rebaixamento. Então já começa aquelas especulações, vai ajudar, não vai ajudar, tal...
É porque o Atlético não garantiu nada, né?
Não garantiu nada. E outra coisa, tem uma coisa muito importante, Mazella, me permite cortar você, Luiz, que no Campeonato Brasileiro você tem premiação. Hoje, o Vasco pegaria, hoje, na sua pontuação, 20 milhões de reais, amigo. O Botafogo, se termina hoje o campeonato, o Botafogo pegaria 11 milhões. Então, tu vai botar reserva para perder dinheiro? Isso agora de, porque é outra cidade. O Flamengo... Foi campeão em cima do Grêmio e o Grêmio jogou pra valer contra o Flamengo. Se o Flamengo perde, o Inter podia ser campeão. Então, eu acho, sinceramente, isso faz parte do folclore. Mas quando o jogador entra em campo, ele não quer saber se vai beneficiar o Fluminense, vai beneficiar o Cruzeiro, prejudicar o Cruzeiro. Ele vai jogar porque ele é profissional. Essa opinião minha.
Ok, 17 horas 43 minutos. Já voltamos com muito mais aqui no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazer você feliz aqui na Nacional. Microfone Esportivo do Brasil, logo mais 9:30 da noite, bola rolando no Maracanã, jogo adiantado da 34ª rodada do Brasileirão. Tem Flamengo e Vasco da Gama. Eu estarei narrando ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo e do Bruno Mendes. Então, encontro marcado, 9:30, bola rolando, abertura da jornada às 9:10. Dando sequência no nosso programa, seu Índio.
Momento Estádio.
E volta ele, Wagner Gomes.
Atual campeão, o Itambé Minas, estreou com vitória na Superliga Feminina de Vôlei 2019-2020. Na terça-feira, o time mineiro superou o Flamengo por 3 sets a 0, 25-22, 25-21 e 32-30. O jogo foi no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, a partida válida pela primeira rodada do turno da competição. A ponteira norte-americana Deja McLendon, do time de Belo Horizonte, foi destaque no confronto. A atacante foi a maior pontuadora da partida com 15 acertos, 13 de ataque e 2 de bloqueio, e ficou com o troféu Viva Vôlei, após ser escolhida a melhor da partida em votação popular no site da Confederação Brasileira de Voleibol. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Olha só, antes de entrarmos com o Botafogo aqui no programa No Mundo da Bola, eu queria destacar a volta do Flamengo à elite do voleibol feminino. Muito legal. Se passaram 10 anos, um pouco mais, o Flamengo estava de fora. Com o Botafogo, voltou no basquete também, o Vasco. Muito bacana, time de camisa, disputando esporte olímpico. Mas eu abro um parênteses. Para disputar esporte olímpico com alto rendimento, com chance de ganhar a competição, o custo no Brasil é caro. Então, os clubes de futebol que mal se conseguem se manter, para disputar os esportes olímpicos, deveriam ter patrocínios à altura que não interfiram no dia a dia do clube, cabeça.
É gestão, Mazela. O clube tem que fazer uma boa gestão como um todo. A gente tem vários clubes famosos do Brasil, os clubes de massa, que a maior, grande maioria deles são clubes, além de ser clubes de futebol, são clubes de regatas. Clube de regatas do Flamengo, clube de regatas Vasco da Gama, Botafogo, futebol e regatas. Né? São, então,
o único clube que é originalmente de futebol, é o Fluminense. Mais ninguém.
Exatamente, você tem Cruzeiro, Esporte Clube Bahia, e
Clube
por aí
Atlético Mineiro.
Exato, e por aí vai. Então, tudo passa pela gestão, Mazela. Não adianta você encher os cofres do clube se você não souber gastar esse dinheiro direito. O patrocinador do time de basquete e vôlei tem que ser diferente do de futebol para ele ficar concentrado ali. Por exemplo, Flamengo é o maior campeão do Novo Basquete Brasil, está aí disputando competições internacionais, mostrando a marca. O Corinthians está colocando um bom time de basquete aí também. O Botafogo teve o terceiro melhor time de basquete no Novo Basquete Brasil na temporada passada. O São Paulo está com um time na primeira divisão do basquete. O vôlei está surgindo aí com força também. E outros esportes. A gente está com um clube que sempre pintou, dois clubes, aliás, que sempre pintaram bem nos esportes olímpicos. O Esporte Clube Pinheiros de São Paulo e o Minas, que sempre teve time bom de vôlei, sempre teve time bom de basquete e consegue se manter aí, apesar de todas as crises que a gente vem passando. É verdade. Parabéns para esses dois clubes.
E em São Paulo, você vê os esportes olímpicos em São Paulo, eram poucos clubes de camisa. Você tinha no basquete Franca, você tinha o Sírio, você tinha o Monte Líbano,
você tinha o tênis
clube de Campinas. Você tinha vários clubes com times maravilhosos no basquete.
Eu lembro, quando eu era moleque, eu ligava a televisão na Bandeirantes para ver show do esporte, os Jogos Abertos do Interior. E era só jogaço de basquete, jogaço de vôlei, atletismo, várias competições. Era muito legal de ver.
Tá certo, então. Dando sequência ao programa No Mundo da Bola, Luiz Ferreira chega com quem?
Botafogo, campeão.
Isso, não entendi por que, Luiz
Ferreira. Pra manter a igualdade, eu fiz ir pro Fluminense, fazendo ir pro Botafogo do Valdir, entendeu?
Tá bom, então o que é que tem no Botafogo?
Olha, o Botafogo tá aliviado, vamos dizer assim. O Botafogo está aliviado por conta da rodada. Exatamente, está aliviado, Indy. Está aliviado por conta da vitória suada em cima do Avaí. E muitos torcedores do Botafogo estão até elogiando o Alberto Valentim por estar rodando mais o elenco, dando oportunidades a jogadores que não tinham chances com o Eduardo Barroca. Um deles é o Léo Valência. A mudança, acho que mais característica do time do Botafogo com relação ao seu antigo treinador, é a barração do Diego Souza. Por outro lado, muita gente defende Mazella e Valdir que o Diego Souza volte a ser titular, porque o Vinícius Tanque, o Vitor Rangel não deram certo. E o Igor Cássio ainda, apesar de ser bastante promissor, ainda é muito verde. Jogadores podem ter chance com com o Alberto Valentim. Pode ser o garoto Juan. O próprio Lucas Campos vem tendo chance, o Igor Cássio, o garoto Yuri também. O Botafogo volta a campo no próximo domingo e enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético Paranaense, que já está classificado para a Libertadores por ter conquistado o título da Copa do Brasil, porém, contudo, todavia, entretanto, o Atlético também está de ouro nesse din-din para aí fechar o ano com chave de ouro, com dinheiro no bolso e as dívidas pagas. Como o Valdir Luiz já colocou, a diretoria da Alvinegra está preparando uma grande promoção de ingressos para a partida contra o Corinthians. Sem ser esse domingo agora, o próximo domingo, 24 de novembro, no Engenhão, jogo esse que a Rádio Nacional transmite para todo o Brasil. E mais uma vez eu tô no plantão, hein?
Bem feito.
Eu falo, eu costumo dar sorte Fluminense, tá?
Então, ótimo. Então, você está escalado.
Pro Botafogo, eu não sei.
Você está escalado, então, em todos os jogos do Fluminense para dar sorte.
Porque não dá ideia que o homem está ouvindo, pelo amor de Deus.
Alô, Boca, escala o nosso simpático Luiz Ferreira em todos os plantões em jogos do Fluminense. Valdizinho, Botafogo, hein?
Olha, é um jogo dificílimo, Mazela. Mas o Botafogo não jogou bem. Eu disse ontem no programa, Botafogo jogou bem, mas ganhou. Se jogar mal e ganhar, consegue chegar aos 45 pontos. O Alberto Valentim deve colocar de início o garoto Juan, que foi muito bem contra o Avaí, ele mesmo reconheceu que mexeu errado. O Luiz Fernando já está à disposição, deve voltar. O Diego Souza entrou muito bem no jogo, pode começar como titular, né? Quer dizer, vamos aguardar o Alberto para definir. E o Yuri não joga, vinha até jogando bem, levou o terceiro cartão. Então a tendência é jogar o Lucas Barros na lateral esquerda. É um jogo que, se o Botafogo trouxer um empate, vai ser ótimo para o Botafogo. Aí vai a 37, aí se vencer do Corinthians vai a 40 e melhora a situação. Mas é um jogo muito difícil, que pesa. Ah, o Atlético está visando 2020, nada disso, tem um bom time, inclusive gol do São Paulo no último domingo dentro do Morumbi. Jogo difícil para o Botafogo. Antes da bola rolar, eu diria o seguinte: se trouxer um empate, tem que cobrir só a garrafa de vinho.
É, então, será? Você acredita, cabeça?
Olha, é difícil, mas a gente conhece o futebol. E como o Botafogo mostrou um poder de recuperação muito grande como equipe, em tese, mais qualificada do que ele que foi contra o Flamengo, por que não repetir esse mesmo jogo contra o Atlético Paranaense? Tem condição de fazer. O Luiz Fernando volta, como o Valdir colocou, vai ter o desfoque importante do Yuri. Eu acho que o Botafogo tem tudo para fazer um bom jogo contra o Furacão, Mazela.
Tá certo. Nessa reta final, como de hábito no programa, meu abraço pro nosso Fabinho Soares aqui, sempre ouvindo a gente, e o Marco Antônio Domingues também. 17, quase 52. Vamos aos palpites para o jogo de daqui a pouquinho, que eu estarei narrando com o Valdir, com o Rodrigo, com o Rafael e com o Bruno. Começo com você, Luiz Ferreira, Flamengo e Vasco.
1 a 0 Flamengo.
Você, Valdir?
1 a 1.
1 a 1, é? 1 a 0, 1 a 1. 1. É, vamos ver. Então, que horas começa o jogo, cabeça?
21 horas e 30 minutos.
Que horas de abertura?
21 horas e 10 minutos.
Quem narra?
Aquele que inflama a galera. Ricardo
Mazella. Quem comenta?
O que sabe o que diz.
Tá, e no campo de jogo, você tem a vinheta aí, Índio?
Pode o chutar. Maneiro e o Ligado.
Rafael Monteiro. E o Ligado? Tcharam, tcharam.
Ligado desligou.
Rodrigo Ricardo.
E no plantão é o de peso.
Bruno Mendes. Tá legal. Meu amigo Valdir, tá logo mais no Maraca, hein?
Um abraço, até daqui a pouco. Um abraço. Tchau, Luiz. Um abraço, Mazela.
Tchau.
Cabecinha, tudo em riba.
Tudo em cima. Até a próxima, Mazela. Domingo, sábado, estaremos juntos de novo em mais um show de bola nacional.
Obrigado pelo carinho, valeu pela atenção, por acompanhar mais uma vez o mais tradicional programa esportivo do Brasil, programa No Mundo da Bola, pela sua Rádio Nacional do Rio de Janeiro, AM 1130. Convite feito, 9:10 da noite, abertura da jornada para Flamengo e Vasco da Gama, para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio. Tchau, galera. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.